Semana em África.
Bem-vindos a mais uma rubrica Semana em África. A violência pós-eleitoral continua a marcar a atualidade. O Conselho Constitucional de Moçambique validou esta segunda-feira os resultados finais das eleições gerais do país realizadas no passado dia 9 de outubro e proclamou o candidato apoiado pela Frelimo, Daniel Chapo, como vencedor nas presidenciais com 65,17% dos votos, numa decisão que não é passível de recurso. Segundo o Conselho Constitucional, em segundo lugar ficou Venâncio Mondlane, do Podemos, com 24,19% dos votos, seguido de Ossufo Momad, candidato da Renamo, com 6,62% dos votos, enquanto o líder do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Lutero Simango, obteve 4,02% dos votos. Daniel Chapo garantiu que as vozes de todos foram ouvidas e apelou ao diálogo para superar as diferenças.
A todos os tratos sociais e principalmente à juventude, aos militantes, simpatizantes, membros e apoiantes de todos os partidos políticos, asseguro que a vossa voz foi ouvida e vamos trabalhar.
Já o candidato presidencial Venâncio Mondlane alertou que se avizinham dias difíceis para Moçambique.
Este é um momento sério da nossa vida. Ou a gente organiza o nosso país agora, ou então nada feito. Em Moçambique, o Conselho Constitucional é legal, mas essa legalidade de legalizar o roubo, de legalizar a humilhação do próprio povo, chegou a hora. Temos que estar prontos, moçambicanos.
Ossufo Momad, presidente da Renamo, falou num retrocesso da democracia, distanciando-se dos resultados anunciados pelo Conselho Constitucional e prometeu mobilizar a população para sair à rua.
Este acordo representa o desrespeito pelo povo e um retrocesso para a nossa democracia, e o Partido Renamo não pode de forma alguma permitir que isso aconteça. O Partido Renamo convocou esta conferência de imprensa para dizer que não reconhecemos os resultados, nem o suposto vencedor, muito menos o número atribuídos ao seu partido.
Lutero Simango, líder do MDM, também não reconheceu os resultados do escrutínio que dão vitória à Frelimo e ao candidato Daniel Chapo. Lutero Simango ressalva que Moçambique está em crise e que a anulação das eleições teria sido a decisão mais acertada.
De voz bem viva, queremos dizer a todos os moçambicanos e moçambicanas que não concordamos pelo acórdão que foi pronunciado, não reconhecemos os resultados. Não se pode aceitar a fraude eleitoral. E é por essa razão que o MDM sempre defendeu a anulação das eleições. E essa teria sido a decisão mais acertada.
A proclamação dos resultados eleitorais pelo Conselho Constitucional levou o caos às ruas em diversos pontos do país. 1.500 reclusos fugiram da cadeia central de Maputo. As autoridades têm um discurso contraditório quanto aos responsáveis pela invasão da prisão. O comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, acusou os manifestantes que se aproximaram da cadeia de serem os responsáveis pela fuga dos prisioneiros.
Esta agitação de fora provocou as emoções dentro da cadeia, que propiciou o desabamento do muro que se separa com BO, outra cadeia do lado.
Todavia, a ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos de Moçambique, Helena Kida, apresenta uma versão diferente dos factos e garante que a rebelião começou no interior do estabelecimento prisional.
Há alguma informação que dá indicação de que houve manifestantes do lado de fora? Não foi essa a situação. A situação foi mesmo de dentro do estabelecimento penitenciário que houve esta agitação.
O candidato presidencial apoiado pelo Podemos, Venâncio Mondlane, denunciou ainda um plano macabro da Frelimo, responsabilizando o chefe de Estado, Filipe Nyusi, e o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael.
Manipulação, cuidado! Os guardas é que abriram as portas. Não houve nenhuma invasão. Bernardino Rafael, que é o principal responsável disto, é um homem sanguinário, é um assassino frio. Ele é que é responsável disto, juntamente com o comandante em chefe das Forças Armadas, o Presidente da República, Felipe Jacinto Nunes.
Os impactos da tensão social na sequência dos anúncios dos resultados das eleições moçambicanas fazem-se sentir também no Hospital Central de Maputo, que está a funcionar com apenas 60% do pessoal de saúde necessário. Há ainda o risco de começar a faltar comida para os pacientes internados na unidade hospitalar, alerta a diretora clínica substituta Eugénia Macassa.
Os nossos fornecedores também não conseguem chegar à unidade sanitária. Por não conseguirem chegar à unidade sanitária, não conseguimos ter os alimentos que precisamos para alimentar os nossos pacientes. Não há pacientes que ficam sem comida, mas corremos esse risco se não recebermos alimentos nas próximas horas. Dizer que um grande problema nesta altura do ano é o sangue. Temos tido dificuldades, temos muitos doentes por trauma. Esta unidade sanitária consome em média 100 unidades por dia. E essas unidades são acrescidas neste período do ano e principalmente na presença da situação que estamos a viver atualmente.
A União Africana voltou a pedir uma solução pacífica para os confrontos pós-eleitorais em Moçambique, declarações que traduzem uma certa impotência de uma comunidade internacional que está mais preocupada com os investimentos que tem no país, defende João Feijó, investigador do Observatório do Meio Rural em Maputo.
Os países da região, sobretudo a África do Sul, que depende fortemente das matérias-primas que saem de Moçambique, mas também do acesso ao porto de Maputo, está, por um lado, preocupada com os seus negócios, com o apoio ao Partido Frelimo, porque sabe que poderá ter consequências depois ao nível dos seus próprios investimentos, mas, por outro lado, os países da região também estão com medo, nomeadamente os partidos dominantes que ainda estão no poder, o ANC, o ZANU-PF, o Zimbábue ou o MPLA de Angola. Estão com medo daquilo que podem ser os ventos de mudança de Moçambique, que podem depois contagiar também a oposição nestes países, e estão com medo de uma rebelião.
Também o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, lançou um apelo aos líderes políticos do país com o objetivo de acalmar as tensões através do diálogo. De acordo com a plataforma eleitoral Decide, mais de 120 pessoas foram mortas em 2 dias de confrontos com as forças de segurança. A plataforma eleitoral diz que as expansão de novos focos de protesto, saques e agitação em cadeias causaram o aumento do número de óbitos, referindo que mais de 250 pessoas morreram nas manifestações pós-eleitorais em Moçambique desde 21 de outubro.
Maputo, 105 FM.
Esta semana de Natal fica ainda marcada em São Tomé e Príncipe pelo aumento do preço dos bens alimentares que privou muitos habitantes de acederem ao cabaz de Natal. Em Cabo Verde, os funcionários da Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos, no interior da ilha de Santiago, denunciaram estar sem salário e de Angola chegou a notícia de que o presidente João Lourenço concedeu um indulto a 51 condenados, entre os quais o filho de José Eduardo dos Santos, 4 ativistas e uma influenciadora digital, que deixam de cumprir pena de prisão a partir do primeiro dia do ano. É o ponto final nesta rubrica Semana em África. Nós, já sabe, voltamos na próxima semana. Até lá, fique bem.